Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Voltamos aqui com o terceiro e último bloco do programa Causa Operária. Marcelo, ontem nós do Diário Causa Operária estivemos num evento aqui em São Paulo que participou o ex-presidente do Equador, o Rafael Correa, que está em visita ao Brasil. E a gente vai publicar nos próximos dias a entrevista com ele. Uma coisa interessante que você deve saber muito bem e queria que você explicasse um pouco é que o Equador, ele, durante o governo do Rafael Correa, fez um plebiscito constitucional para uma Assembleia Constituinte em 2008. E aí foi o povo votou pelo sim e foi formada uma nova Assembleia Constituinte no país para redigir uma nova Constituição. E saiu daí a Constituição do Equador de 2008. E uma das medidas aí do governo do Rafael Correa, na esteira dessa nova Constituição, foi fazer uma auditoria da dívida externa do Equador. Porque o Rafael Correa, sendo um presidente progressista, nacionalista, né, ao estilo do Lula, levando um pouco mais de maneira radical essa política, né, ele percebeu ali que o país estava sendo pilhado pelos bancos internacionais e a dívida externa absurda, ela não tinha sentido nenhum. Né? E no Brasil a gente tem aí, o governo tem que pagar mais de 50%, usar mais de 50% do orçamento federal para pagar essa dívida. E o Equador fez essa dívida com justamente um apoio fundamental, né, da Auditoria Cidadã da Dívida do Brasil, que você faz parte. Inclusive foi a Auditoria Cidadã da Dívida que foi lá para o Equador e fez, né, essa auditoria. E chegou-se à conclusão aí de que a maior parte da dívida externa que o Equador pagava deveria ser anulada, porque era uma dívida ilegítima. E o governo do Equador, portanto, após essa editoria, anulou ali cerca de 70-80% do que pagava, né? Isso daí foi utilizado, esse dinheiro aí ficou no Equador e pode ser utilizado pelo governo para fazer investimentos sociais, né? E queria que você explicasse um pouquinho sobre o que era essa dívida externa do Equador, quanto que era e para que servia de pagar para os banqueiros, por que ela era ilegítima e o que foi feito pelo governo do Equador depois dessa auditoria.
Então, amigos, Vasco e Telenautas nos acompanham. Veja que a questão da dívida é uma questão central, não só no país Brasil que nós vivemos, mas em toda a América Latina, em especial, né? Aos países periféricos que estão sob guarda-chuva de influência direta, de cima para baixo, dos Estados Unidos. Os outros países sofrem essa influência da dívida? Também sofrem. Inclusive agora, os países, de uns tempos para cá, principalmente do período de 99, onde se implantou a zona do euro para cá, muitos países europeus também sentiram na carne, na unha, o problema da dívida, que é um problema central do capitalismo contemporâneo. No caso do Equador, cerca de 70, 75% da dívida pública, ela foi simplesmente retirada do pagamento, de circulação do pagamento, porque era uma dívida ilegítima, ilegal, inconstitucional, fraudulenta, porque a maioria daqueles títulos, daquelas operações que estavam envolvidas ali, elas não tinham nenhum tipo de lastro, inclusive jurídico. Eram operações assim com títulos podres, operações que não comprovavam da onde que vinham esse tipo de manobra de operação fraudulenta de dívida. Se descobriu através da Maria Lúcia Fattorelli, que preside a Auditoria Cidadã, que foi pessoalmente ao Equador no início dos anos 2000, e aí com uma equipe que ajudou nessa auditoria, que é um trabalho bastante amplo, bastante difícil, se descobriu então que essa fraude da dívida, ela abarcava, digamos, 3/4 da dívida, da aspas, dívida pública equatoriana. E você sabe, amigos, que após isso daí, eles nem reclamaram. O interessante é que eles nem reclamaram porque eles sabiam que era uma fraude. Eles aceitaram receber os 25%, 30%, porque, na verdade, se eles contestassem, eles não teriam nem como ter argumentos para tal. E aí eles aceitaram, e com isso, aquele grande volume de recursos, de dívida, transformou-se em recursos para investimento. E aí o Equador pôde experimentar, pelo menos por um período, mesmo que breve, um pouco de desenvolvimento em infraestrutura graças a esse orçamento enorme que era destinado para pagar a dívida. Ele foi destinado a investimentos públicos importantíssimos. A Argentina também sofreu dessa questão aí, de lutar para não pagar os abutres, assim chamados na Argentina. E aí se deu uma perseguição enorme contra a Cristina Kirchner, que até hoje está aí, tentando prender a mulher, condenaram já, tentando prender a mulher vice-presidenta do país. Então esse escárnio aí, esse absurdo, é o que os banqueiros fazem, onde os governos servem aos interesses dessa grande banca internacional comandada pelo Banco BIS de Basileia. Esse aí que não regula nada quando não é de seu interesse, que é o chamado Banco Central dos Bancos Centrais, que essa turma aí está quebrando todo mundo, inclusive os próprios Estados Unidos. Haja visto os bancos aí americanos em discussão de falência, na Suíça também, graças a esse sistema maravilhoso que é o sistema da dívida, que está tudo lastreado no sistema da dívida, que é um sistema da dívida pública internacional. A auditoria também esteve na Grécia, caro Vasco e Telenautas. E aí descobriu-se a mesma coisa. A equipe da auditoria daqui esteve lá. E aí a fraude era muito similar. Quando não era igual, era parecida, mas na verdade a essência é a mesma. Dívidas fraudulentas, ilegais, ilegítimas, que na verdade colocam o país de joelhos ao Fundo Monetário Internacional, ao Banco BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, a todos os organismos multilaterais que estão a mando do imperialismo para executar o seu serviço sujo nos países periféricos, inclusive da Europa. E agora a crise, que é uma crise universal, internacional, ela está se alastrando para países, inclusive, ditos desenvolvidos do G7. E assim vai piorar, a Vasco e amigos, porque a crise tende, ciclicamente, a ter períodos mais curtos e ser cada vez mais incisiva, cada vez ser mais intensa. Então, o capitalismo, através do mercado financeiro internacional, está demonstrando a sua falência enquanto modelo, enquanto sistema. O imperialismo está ruindo. E não é uma previsão catastrofista, simplesmente. É uma visão diagnosticada, pautada na realidade, principalmente adotando uma postura marxista de análise crítica da economia política, porque esse modelo do sistema financeiro internacional, ele é insustentável enquanto modelo. E vai perdurar poucas décadas, eu acredito. Se esticar, as crises vão ser cada vez mais, inclusive, ininterruptas. Elas vão ser tão crescentes e tão diárias, cotidianas, que o sistema ele vai ruir. E isso que está acontecendo agora com a crise do imperialismo, que foi deflagrado com a guerra na Ucrânia agora.
Marcelo, você falou da Grécia, mas depois que foi feita essa auditoria na Grécia, o governo também deixou de pagar a maior parte da dívida, igual no Equador, ou não?
Não foi bem assim, porque, na verdade, infelizmente, a Grécia adotou uma outra política, que, inclusive, na época, o seu presidente ele foi tão triturado que ele disse que iria rever todos esses absurdos da dívida. Só que chegou na hora em que assumiu, ele simplesmente foi tão pressionado pelo mercado internacional que ele abandonou a política de revogação dessa amarra absurda que é a dívida colocada para a Grécia de maneira assim violentíssima, principalmente na zona do euro. Porque o que acontece na zona do euro? A moeda é única, só que o país é diferente. A Grécia é um país exportador de azeite de oliva e vive de turismo. A Alemanha é um grande exportador mundial de máquinas, é um país industrializado. Quando existe uma relação de troca entre os países, quem leva desvantagem nas relações de troca internacionais do comércio é a Grécia. Mas a moeda é única, é a mesma para os dois. Então, enquanto a Grécia, por um exemplo aqui, exporta azeite de oliva para a Alemanha, no agregado, ganha muito mais exportando máquinas, equipamentos e outros produtos para a Grécia. E existe uma deterioração nas relações de troca. A Grécia fica com uma dívida cada vez maior nessa relação. Além da dívida do mercado financeiro, do mercado comum europeu, que está baseado no Banco Central Europeu, que centraliza a taxa de juros, não pode mexer na taxa de câmbio, porque ela é única para os países da zona do euro. Quem leva a desvantagem são os países pobres da Europa, em relação aos países ricos como a Alemanha. Não dá para usar a mesma moeda, a mesma taxa de câmbio, a taxa de juros, com países tão desiguais. Isso serve como exemplo para qualquer relação comercial internacional. Por isso que é importante, Vasco e amigos, o Brasil se desvincular do dólar como uma moeda universal e adotar a parceria com os chineses e traçar uma moeda comum neste mercado, e que o Brasil possa ser incluído nessas relações na Rota da Seda, que está sendo implementada desde 2013, já há 10 anos, e que tende a ganhar cada vez mais espaço geopolítico e estratégico internacional com os países vizinhos, e que o Brasil possa também aderir a esse projeto, mesmo que distante, porque vai ser um ganho importantíssimo para o país adotar medidas que sejam favoráveis ao Brasil e, ao mesmo tempo, contra o consórcio dos Estados Unidos e dos países da OTAN.
É muito interessante essa discussão, Marcelo. Você falou da Grécia, né? Teve uma crise enorme na Grécia. Eu me lembro que, naquela época, foi na esteira da crise de 2008, né? Aí foi lá para 2010, que vários países da Europa, que eram iguais à Grécia, né? Que nem você falou, os países mais pobres da Europa, que levam desvantagem nessa relação aí, foram chamados dos países PIGS, né? Que era a sigla de Portugal, Irlanda, aí tinha a Itália, a Grécia e a Espanha, né? Ou seja, os países ali mais frágeis, né, economicamente, foi para eles que sobrou, né, essa crise. E a Grécia foi o que mais sofreu com isso daí, mas também sofreu muito a Itália, né, a Espanha, a Irlanda, tudo. E foi o governo do Syriza que entrou, né, por causa dessa crise, porque o país estava prestes a sofrer uma revolução até popular, né, tinha protestos enormes ali, e aí entrou o governo do Syriza, que falava tanto contra o capitalismo, contra o governo, e foi o governo do Syriza que acabou deixando de estabelecer esse não pagamento, né, da dívida externa, ou pelo menos o pagamento apenas de uma parte, porque da outra parte, como você falou, era uma dívida podre e ilegítima. E o governo do Syriza, na verdade, acabou se mostrando ali um governo que deu continuidade àquela política neoliberal, na prática, né, só com uma coisa ou outra que atenuou, mas o grosso foi continuado pelo Syriza. Tanto é que o ministro da economia que foi eleito pelo Syriza era o Yanis Varoufakis, né? E ele saiu pouco tempo depois porque não concordou com isso. E ele, até hoje, ele é um crítico, né, disso que acabou sendo feito na Grécia, que acabou não seguindo o exemplo do Equador, né?
O interessante, Vasco, é o seguinte, que a política, vocês notem que a política imposta pelo mercado financeiro é a mesma. É ajuste fiscal, né? É você privatizar as empresas estatais gregas, naquele caso, que serve para todos os países. Você tem que diminuir os gastos públicos, terceirizar os serviços essenciais, passar tudo para iniciativa privada. E, na verdade, assim, é aquela agendinha, né? É aquela forma impositiva do Fundo Monetário Internacional, do Banco Central Europeu, de impor regras aos países que é impossível cumpri-las. Porque é impossível um país sobreviver com medidas absurdas, reacionárias como essas. É impossível. Por isso, as revoltas na Grécia, naquele período, foram absurdas. O desemprego explodiu. A carência, a pobreza desses países, eles foram para as alturas. Inclusive países ditos mais desenvolvidos, como Espanha, Itália. A Itália é do G7. Vê como a Itália está hoje. É um país que não sai do lugar economicamente. É um país que o nível de desemprego só cresce. A Espanha, ainda que vive de turismo, mas é um país que não tem, não é um país industrializado. É um país que ainda é um país atrasado desses países europeus. Todos os países vão sofrer as condições impostas pelo sistema nem neoliberal, é ultraliberal, porque é mais reacionário ainda. Ele é mais draconiano, ele é mais violento no sentido das políticas adotadas pelo neoliberalismo. É uma coisa assim, criminosa. Até usar a expressão do Rui, a nossa aqui, da causa operária, é um crime. É um crime contra as populações. É o desemprego, a miséria, a pobreza em grande escala. Inclusive agora aceita dentro dos próprios países desenvolvidos, dos países centrais. É essa política que não tem mais fim, caros amigos. Por isso que a crise será inevitável, uma crise de proporções ainda mais absurdas, enorme, será inevitável. E aí as bolhas vão batendo toda hora na porta, vão crescendo, e a insatisfação popular tende a ou caminhar para a esquerda de verdade, mesmo a esquerda revolucionária, ou fica nas mãos da ultradireita, da direita mais extremada, porque essa direita convencional perde cada vez mais espaço. Não tem mais espaço para uma direita liberal dos moldes democráticos burgueses. Ou é uma direita extrema ou é uma esquerda extrema. E dentro desses dois polos, nós temos que reivindicar nossa posição política com a população, buscando o movimento popular absorver essa compreensão, e essa comunicação tem que melhorar cada vez mais entre nós, para a gente tomar essa iniciativa de construir uma grande mobilização, porque só com mobilização enorme que nós vamos desconstruir esse tipo de política ultraliberal e que esmaga a população a cada dia que passa, caros amigos.
Beleza, beleza, o Marcelo, obrigado aqui pelas suas falas, pelas suas palavras, explicando aqui várias questões econômicas, né? E a gente vai encerrando aqui o nosso programa com a sua fala. Queria agradecer a você, queria agradecer à Rádio Cultura e também a todo o público que nos ouviu. O programa Causa Operária volta na próxima sexta-feira, 1 da tarde, na Rádio Cultura M930 de Curitiba, mais livre de todas. Obrigado, Marcelo.
Um abraço a todos, queridos.
Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau.
Esse foi o programa Causa Operária, com apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.